com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, desembargador Marcelo. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, prazer todo meu.
Desembargador, o senhor poderia começar explicando aos ouvintes da Rádio Paraná o que é o Projude?
Projude é um sistema, um programa que transforma o processo judicial num processo digital. Sim, para usar uma analogia, é a mesma coisa como tinha antigamente o banco, que você tinha que ir lá para ver a conta, tal, brigar com o gerente, entrar em fila. Hoje você não precisa mais fazer isso. O Projude é a mesma coisa. Ao invés de você ter que ir ao fórum, ver o teu processo, você já pode fazer isso no computador da sua casa, ou no seu tablet, ou no seu telefone.
Uhum. E, desembargador, o que é o PJE e quais são as principais diferenças entre esses dois sistemas?
Bom, o Projude é um projeto paranaense, projeto do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O PJE é um projeto do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, um projeto nacional. A ideia do PJE é você ter uma mesma plataforma para qualquer ramo da justiça. Então, se é um processo no juiz trabalhista, você pode abrir no mesmo jeito que abriria no processo na justiça comum estadual ou na justiça comum federal. Essa é a ideia de fundo. Lá, um projeto um pouco diferente do Projude, trabalha sobre outros prismas, mas os dois se completam, na verdade.
E, desembargador, quais são os principais benefícios que são propiciados por esses sistemas?
Olha, dois. Primeiro, velocidade no processamento. Só para você ter uma ideia, 70% do tempo de um processo passa, no processo físico, né, passa no cartório. Ou no trâmite entre cartório e gabinete do juiz, gabinete do promotor, com os advogados. Isso deixa de existir, porque o processo está disponível sempre. Então não tem que levar, nem que trazer, nem que assinar livro, nem que fazer nada disso. O segundo, além da celeridade, é a capacidade do usuário, da parte do processo, também ser um usuário direto da justiça. Ou seja, ele poder verificar o processo dele a hora que ele quiser. Essas são as duas principais vantagens, celeridade e a possibilidade de acesso direto. E a terceira, que eu diria, é ecológica. Acabou o papel, né? Só isso, para ser uma ideia, um processo, quando chega no Tribunal de Justiça, muitas vezes já chega com mais de 300, 400, 500 páginas. Isso deixa de existir daí.
E, desembargador, então, trazendo um exemplo um pouco mais do cotidiano dos nossos ouvintes, um cliente poderia, por exemplo, acompanhar o seu processo dentro de sua própria casa à noite?
Pode acompanhar no celular dele dentro do ônibus.
E, doutor, em média, quanto tempo demora a tramitação de um processo e a informatização tem diminuído esses prazos de andamento processual?
Bom, primeiro que é difícil dizer quanto tempo anda um processo. Por exemplo, um processo de falência, eu conheço alguns que têm mais de 20 anos. Um processo de alvará, de liberação de conta judicial, pode demorar 2 ou 3 dias. Isso é muito difícil se você quantificar. Depende da complexidade do processo e do que está em jogo dentro do processo. Agora, como eu te disse, o tempo de processamento com os sistemas digitais diminui em 50% a 70%. Tenho a certeza disso.
E os tribunais, desembargador, têm autonomia para alterar os softwares de acordo com as suas demandas?
Bom, no Projude, sim, porque é um processo nosso, né? Embora tenha começado no CNJ, hoje ele é um produto da casa. Inclusive, eu particularmente acho que devia ter outro nome. O PJE em partes. O Tribunal de Justiça do Paraná é o responsável pelo processo judicial eletrônico em segundo grau de jurisdição na Justiça Comum Estadual. Existe uma flexibilidade, sim, de manutenção do sistema pelos tribunais locais. Mas uma alteração mais profunda disso depende do Comitê de Tecnologia e do Comitê Nacional do Processo Judicial Eletrônico, na qual o Paraná, inclusive, faz parte.
E, desembargador, hoje, em qual patamar o Paraná se encontra em relação à informatização dos processos judiciais?
Nos grandes tribunais, somos o primeiro, de longe, sem a perder de vista. Hoje, nós temos 4 milhões e 300 mil processos na base digital. Ou seja, 4 milhões e 300 mil processos não é o que o PJE conseguiu até agora em todo o país. Só para fazer um termo de comparação entre os dois. No Paraná, nós temos uma distribuição maior que o PJI em todo o país. Dos grandes tribunais, como já te disse, é de longe o de maior nível de digitalização. O que nós estamos fazendo agora com o PJE é digitalizar o segundo grau, que é a única parte ainda em forma física. Só para você ter uma ideia, 8 a 9% dos processos que tramitam no estado do Paraná hoje entram em forma física, e todos eles são do segundo grau de jurisdição.
E como está esse processo de digitalização, desembargador?
Bom, nós temos duas frentes, uma delas no primeiro grau e outra no segundo grau. No segundo grau, nós temos que esperar que haja a homologação do PJE de segundo grau para começar a digitalizar os processos físicos. No primeiro grau, hoje nós estamos digitalizando várias comarcas. Vou dar um exemplo. Itaipu, em um convênio junto com o Poder Judiciário do Paraná, vai digitalizar a comarca de Foz do Iguaçu, que já está bem adiantada na digitalização. Algumas comarcas, no final do ano passado, o Tribunal de Justiça editou uma resolução, se não me engano, uma resolução, um provimento, não me lembro agora, provimento da corregedoria, autorizando as varas a digitalizar. Então, várias varas já estão digitalizando por si só. Tem uma sessão, uma regra, todo um regramento. E essa resolução autoriza, inclusive, os escritórios a fazerem isso. Então, existe, na verdade, uma... Eu não gosto muito dessa palavra, que parece coisa de autoajuda, mas parece que é uma sinergia entre os operadores do direito, no estado do Paraná, ao menos, nessa digitalização. Isso é o que contribui pelo volume de processos digitais que nós temos hoje. O Poder Judiciário do Paraná tem parceiros de primeira hora, como a Ordem dos Advogados do Brasil, para dar um exemplo, que é uma parceira de primeira hora. Hoje nós trabalhamos em conjunto com a Ordem, enquanto vários outros estados há uma disputa que é o contrário. Todas as decisões de digitalização passam por uma conversa com a Ordem dentro da supervisão informática, que tem assento dentro da supervisão informática do Poder Judiciário.
Desembargador, apesar do nosso estado estar na vanguarda nessa questão de informatização, o que nós ainda precisamos modernizar e melhorar?
A cabeça das pessoas. Nós temos que entender que o Poder Judiciário de hoje é feito para os meus netos, não para os meus pais. Pouco importa para nós hoje se nos é confortável ou não ter duas telas abertas com processo nas telas. O que importa é que eu tenho um menino de 5 anos de idade que faz a tarefa dele dentro de um iPad. Tá? É nisso que nós temos que pensar. Nós não temos que colocar o passado em estado de arte. Nós temos que estar nos preparando para o futuro, porque o futuro é algo que a gente pode prever, mas nós não podemos pensar que ele não vai chegar.
E desembargador, então, o senhor considera que os operadores de direito hoje estão aptos a lidar com esses sistemas?
Eu acho assim, os advogados e juízes, promotores, enfim, todos os operadores que já nasceram no meio digital... vou fazer 53 anos, quer dizer, eu sou do tempo em que você procurava livro assim, em tabelas, assim, que pareciam jornais. Hoje você bota no Google, né? Mas a geração sua, por exemplo, que já nasceu com isso, já estudou com isso, hoje acha isso absolutamente natural e acha absolutamente estranho ter que trabalhar com um processo amarrado com barbante.
E desembargador, o senhor poderia traçar para os nossos ouvintes um breve histórico de como se deu esse sistema de informatização no estado do Paraná?
Ele começa nos anos 2000, na década dos anos 2000, onde o Paraná se propõe, junto com o CNJ, em 2005, 2006, 2007, para participar da formulação do então modelo Projude. Esse modelo Projude acabou sendo, em um determinado momento, abandonado pelo CNJ, mas mantido por nós, e que acabou colocando, a partir do ano 2007, 2008 e 2009, a digitalização das varas, começando pelos juizados especiais. Eu fui juiz em Foz do Iguaçu da primeira vara do interior digitalizada. Quando eu vim para o tribunal, eu fiz um passo para trás, né? Porque eu saí de uma vara totalmente digital para pegar processo amarrado com barbante. E estou com eles até hoje, diga-se passagem. Esse processo foi se alastrando na medida que o Projude foi evoluindo. Com esta evolução, a partir de 2011, na gestão, acho que do desembargador Kifuri, acho não, na gestão do desembargador Kifuri, ele começou a se alastrar nas varas cíveis do estado do Paraná. Houve um hiato na saída do desembargador Kifuri, entrada do desembargador Guilherme com o presidente do tribunal, e com a anulação do desembargador Guilherme, terminou-se a digitalização do primeiro grau de jurisdição. Eu, desde outubro do ano passado, não entra mais processo em forma física no primeiro grau de jurisdição. Na parte administrativa, no ano passado foi firmado um convênio, até na época o primeiro vice-presidente do tribunal, hoje presidente do tribunal, Paulo Vasconcelos, me convidou para ir a Porto Alegre ver o sistema da Justiça Federal.
Uhum.
Tá, de tramitação administrativa, era maravilhoso, nós fizemos o convênio. Hoje, a parte administrativa do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, já é digital. E agora nós vamos começar a implantar nas grandes comarcas também a parte administrativa, toda ela digitalizada. E eu pretendo que até o final do ano, começo do ano que vem, toda a área administrativa do Tribunal já esteja automatizada e digitalizada. E o segundo grau de jurisdição também. A pretensão nossa, eu não gosto muito da palavra meta, que meta leva a um conceito de disputa, mas a pretensão da Supervisão Geral de Informática do Tribunal é de colocar o Tribunal de Justiça já no ano de 2016 de forma totalmente digitalizada, de primeiro a segundo grau, na área judicial e na área administrativa.
Estamos falando ao vivo com o desembargador Marcelo Gobo da Ladeia, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o ProJude e o PJE. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, a serviço da comunidade.
Todos os domingos, à 1h, a E Paraná, a M630, apresenta Estação Brasil. Porque música é como ouro, não enferruja nunca. Produção e apresentação, Arlindo Ventura.
Gato, macaco, jeitinho, gambiarra, ligação clandestina. Ela pode ter vários nomes, mas quase sempre acaba em... perigo. Furtar energia é crime e ainda coloca a sua vida e a de muitas outras pessoas em risco. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a E Paraná, a M630, apresenta Conexão Educativa. Música e informação para você. A apresentação, Jomar Valença. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia, você ouve aqui na E Paraná, AM630, as notícias do mundo pela Rádio França Internacional.
Eu me chamo Fabiano Cecílio da Silva, morador do bairro de Caieiras, município de Guaratuba, litoral paranaense. Ouço a Rádio E Paraná, AM630. Por acreditar no trabalho muito bem feito de valorização do povo paranaense.
É Paraná, a M630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Estamos falando ao vivo com o desembargador Marcelo Gobo da Ladeia, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o ProJude e o PJE. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Desembargador, como funciona para uma pessoa pesquisar um processo digitalizado?
Você sabe que essa é a pergunta que eu mais tenho que responder todos os dias, desde colegas até parte. Realmente aí tem uma mudança de comportamento, de cultura. Uhum. Quando o processo aparece no ProJude, ele não aparece mais em folhas, ele aparece em movimentação. E ela é cronológica.
Uhum. Tá?
É procurar o que você quer, porque está escrito ali, por exemplo, decisão do juiz. Eu quero saber se o juiz já decidiu alguma coisa. Ah, eu pedi para liberar aquele dinheiro. Será que o juiz já despachou? Vai aparecer.
Uhum.
Tá? Nos processos de gestão digital. Para, decisão, ter decisão, isso e aquilo. Só que tem que tomar alguns cuidados. O primeiro deles é que, por exemplo, o advogado. Se o advogado lê a decisão, ele está intimado. Eu já tive situações assim de que o neto abriu o computador e ficou vendo os processos
foi
do avô.
Acontece.
O avô queria matar o neto, né? Porque deu prazo, assim, tinha 50 processos que estavam começando a correr prazo. Porque ele deixou aberto, foi, aquela história, foi jantar, deixou aberto, o netinho foi olhar, ah, que bacana, deixa eu ver o que é isso. Você imagina...
A confusão.
A confusão que deu, né?
Uhum.
Mas esse cuidado tem que ter.
Sim.
Porque, viu, o processo
está
intimado, a intimação existe, né? Existe uma habilitação provisória para os advogados, por exemplo, você tem um problema, vai consultar um advogado, fui intimado, fui citado em um processo, nem sei do que é. Vai, o seu advogado, ele pode, o que a gente chamava de vistas no balcão, para ver o que está acontecendo no processo, ele pode ter uma habilitação provisória. Então, para evitar esse tipo de situação. Enfim, nós temos várias outras situações de fazer, mas o grande problema, o maior problema que tem, não está no processo, está na gente. Eu me lembro de um advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Seção do Paraná, que um dia me encontrou no banco, virou para mim desembargador. O processo não foi para o juiz ainda. Eu disse, não, está lá. Não, eu abro o computador, o processo está lá. Eu posso ver o processo. Para explicar para ele que ele, o juiz, todo mundo podia ver o processo, ele não conseguia. Para ele, o processo tinha que. Ele não podia acessar o processo e aí sim ele estava com o juiz.
Seria com o juiz.
É uma questão de cultura, sim. Sabe? De saber como trabalhar. Mas isso eu acho que hoje, enfim, o Paraná já tem 7, 8 anos de experiência nisso, eu acho que já nós estamos andando a passos largos.
Uhum. E, desembargador, como tem funcionado esse processo de informatização no interior do Paraná?
Bom, como eu já te falei, todas as áreas do interior já estão digitalizadas.
Uhum.
Primeiro que nós temos que entender que não existe um poder judiciário de Curitiba e um poder judiciário do resto do Paraná. Isso é um primeiro pensamento que tem que se ter. O que existe é um poder judiciário do estado do Paraná. A digitalização ela foi feita seguindo alguns critérios e o principal deles era não atrapalhar o jurisdicionado nem a comarca, porque ia atrapalhar. Não tem como você chegar e dizer, ó, nós vamos instalar o sistema digital agora para vocês, nós tínhamos que suspender prazo, uma série de coisas. Aonde era possível fazer isso sem impacto maior? Nas maiores comarcas. Por quê? Porque elas tinham a dinâmica de uma comarca maior é diferente da dinâmica numa vara única, onde tudo desemboca no mesmo lugar. Então, por isso que se começou pelas grandes comarcas e Curitiba. E nem sempre foi Curitiba e depois as grandes comarcas. Às vezes a gente tinha que fazer primeiro para Londrina, Maringá, em determinadas situações, para depois fazer Curitiba. Tá? O caso do crime, por exemplo, funcionou mais ou menos assim. E a digitalização toda não foi feita de uma hora para outra. Como eu disse, ela começa nos anos 2000, em 2007, 2008, 2009, com algumas varas, Campo Largo, algumas aqui de Curitiba, o Jequirim de Foz do Iguaçu, onde eu era o titular, depois acho que mais um em Cascavel, Londrina, alguma coisa assim, exatamente para... Porque nós temos que montar toda uma rede de comunicação, isso não é nem fácil, nem barato. Tínhamos que ter servidores, computadores para estocar essa informação, o storage para isso, então demandava algum tempo. Mas de 2007, quando começaram os primeiros testes, terminou em 2014, em 7 anos, nós temos todo o sistema de primeiro grau digitalizado.
E para o senhor, como magistrado, qual foi o impacto que o senhor teve quando a vara em que o senhor trabalhava foi digitalizada?
Você sabe que eu costumo dizer que pegaram um hobby e me fizeram uma função para isso. Eu sempre gostei muito dessa área de TI, sou filho de engenheira, então minha mãe era engenheira eletricista, então eu sempre mexia com isso desde muito cedo. Um belo dia, eu descobri que a minha diretora da secretaria não ia mais me levar os processos, porque eles já estavam no meu computador. Sábado passado, eu fiz 26 anos que eu tomei posse como juiz, substituto. Não me lembro de muitos finais de semana onde eu não trabalhei. Normalmente, não tem como. Qualquer um que é juiz sabe que 8 horas de trabalho é pouco e 5 dias, 6 dias, 7 dias por semana também é. Um belo dia, um domingo, na minha casa, fui no meu escritório, abri o computador para despachar os processos de sexta-feira. O que eu vi de petição, de coisa que entraram no sábado, no domingo? Esse foi o primeiro impacto. Não tem mais a hora da conclusão. Eles vão entrando. Eles vão entrando. Já ia aparecendo a alegação final, pronto para a sentença, concluso para a sentença. Nossa, o que aconteceu? Esse foi o primeiro impacto. Por quê? Porque quando a tramitação se torna muito mais ágil, mas assim... Não tem termo de comparação na agilidade de tramitação. Não tem termo de comparação. Uhum. Não dá para comparar uma coisa com outra. É andar a pé e sair de avião, sabe? É muito grande. Esse foi o grande impacto. Descobri que os processos iam demorar muito menos tempo, o que significava que eles se avolumam muito mais facilmente. Uhum. Então, o ProJus também fez uma coisa que aí, até em conversa com os colegas, a própria Amapá está preocupada com isso, criou problemas de saúde para o magistrado. Como, por exemplo, DORT, né, o LER, problemas de postura, de como sentar, como olhar, problema de perder o tempo dentro do trabalho. Quando a gente vê, olha no relógio, é 9:30 PM. Por quê? Porque você fica com duas telas na tua frente e fica. Quando você vê, foi. Tá? Então, esses problemas de rotina do magistrado, do próprio operador, não só do magistrado, eu falo porque eu sou magistrado, então eu senti isso, mas do advogado, todos os advogados falam isso para mim, dos promotores, todos os operadores de direito acabaram tendo assim, um grau de ansiedade elevado por causa dessa velocidade de tramitação. Então, esse impacto também reverberou na saúde dos operadores.
Estamos falando ao vivo com o desembargador Marcelo Gobo da Aladeia, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a informatização do Poder Judiciário do Paraná. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Desembargador, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona para se reunir provas dentro de um processo virtual?
Olha, funciona exatamente da mesma maneira que funcionava antes. Aliás, curiosamente, o Paraná tinha uma estruturação da instrução já digital antes de ter o processo digital. No crime, por exemplo, na justiça criminal, as audiências já eram filmadas há muitos anos. Então já não tinha mais o depoimento com maquininha de escrever, já não tinha, já eram filmadas. Hoje isso cria uma situação interessante. Você tem toda a aquisição de prova da mesma maneira que era feita no processo físico. No que nós estamos trabalhando agora? Passar esta mídia, a filmagem das audiências, tal, para dentro do ProJud. Parece fácil, mas não é. Vocês de comunicação entendem melhor do que eu do que significa colocar uma mídia de áudio e vídeo dentro de um servidor e transformá-lo em disponível. Imagine isso em centenas de milhares de processos. Tá, eu tenho que ter data center, tenho que ter local para colocar isso. Hoje nós estamos já no processo de licitação de um segundo data center. E o próprio Conselho Nacional de Justiça também está trabalhando para aquisição de um programa ou de programas que façam, por um exemplo, a degravação automatizada e a própria separação dos textos do momento das audiências. Porque assim, quando começaram a vir as audiências digitais, o que tinha de colega que reclamava de ter que ficar vendo filminho, hoje estão todos acostumados, e enfim. Mas eu me lembro, por exemplo, de desembargadores que mandavam degravar, e alguns ainda mandam, exatamente por causa da não familiaridade com isso. Eu trabalhei minha vida toda lendo papel, de repente estou vendo vídeo, sabe? Não é tão simples assim você sair de uma cultura para outra. Porque eu sempre escuto assim, não, quando o processo está de papel, eu boto o número da folha e pego um lapizinho ali e troço. Você pode fazer isso também na mídia digital. Só que aquele medo da tecnologia, né? A tecnofobia... Não é só do novo, é tecnofobia mesmo. O medo da tecnologia, a tecnologia te suplantando. Sabe, aquele medo de, puxa, eu vou perder importância dentro do processo. Não vai, é o contrário. Ah, eu não gosto, eu tenho o meu jeito. Eu tenho um amigo meu que ele vai para as salas de sessões... com uma caixa de papel. Ele tem vergonha
pavor de tecnologia. Um dos meus melhores amigos e um dos melhores juízes que conheci em toda a minha vida. Ele tem pavor. Eu brinco com ele que é o primeiro gabinete que vou digitalizar o dele. Mas qual é o problema dele? Ele não tem a menor afeição com aquilo.
Uhum.
Então isso, às vezes, é complicado.
Desembargador, quando ocorre um erro dentro do processo, ele pode ser alterado a qualquer momento?
Pode. Pode. Uhum. Qualquer coisa. Por exemplo, eu já vi uma situação assim. Você está dando a sentença, tá? Aí salva para dentro tudo para o júri a sentença com o seu dedo. Transforma em PDF e joga para dentro e assina. Quando você vê a sentença, o processo que você abrir e botar a sentença é outro. Sai aquela vontade, meu Deus. Facilmente você risca aquele movimento, tira o movimento e coloca no lugar certo. Não tem problema nenhum com relação a isso.
Desembargador, o senhor já fez alguns comentários, mas para finalizarmos, o senhor poderia falar novamente para os nossos ouvintes quais são os principais benefícios que todo esse sistema de modernização, de informatização do Poder Judiciário traz para a sociedade?
Tempo e acesso. Tempo e acesso. Tempo que você diminui, mas diminui muito, e o acesso. Você pode saber o que está acontecendo. Vou dar só um exemplo, PJE. O PJE, a auditagem dele é feita pelo CNJ. Então, por exemplo, antigamente, quando havia uma reclamação, o próprio JUDE também, a corregedoria hoje tem um negócio, tem um sistema que a gente chama de NEMOC. É um nome meio esquisito, mas é uma espécie de sala de situação, com dezenas de telas, várias telas, em que o corregedor tem acesso ao processamento de qualquer processo, em qualquer vara, de qualquer juiz. Vamos supor que entra uma reclamação, tá, do juiz X. Ele abre o processo e vê o que está acontecendo. A própria reclamação fica mais... 99% das pessoas que reclamam da demora do andamento. Isso é, sabe, patente. O corregedor pode ver se essa demora é justificada ou não em questão de minutos. Antes levava meses para isso acontecer. Então, essa celeridade, esse acesso, essa possibilidade de ver o que está acontecendo com os seus direitos, sabe? Fica muito fácil. E os próprios advogados, né? Eu me lembro quando eu era estagiário. Aliás, eu fui estagiário do professor Luiz Edson Fachin. Então, assim, eu estou desde terça-feira, está de graça, né? Mas eu me lembro que eu perdi boa parte do meu tempo no fórum. No fórum vendo o processo. Assim, era uma tarde de fórum. Hoje, não precisa mais disso.
Desembargador, eu quero agradecer a presença aqui do senhor conosco e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço o convite, estou sempre à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
De segunda a sexta-feira, a E-Paraná AM630 apresenta... Hora Marcada, o encontro das 10 com Reginaldo Loyola.
Eu ajudo.